Eles enxergam o mundo de formas diferentes. Alguns com os olhos, outros com as mãos e muitos com o coração. São pessoas com deficiência que, mais do que superar desafios, estão transformando realidades, criando soluções, empreendendo e inovando.
Em um país onde a inclusão ainda é um caminho em construção, histórias de força e criatividade mostram que a verdadeira inovação nasce quando todos têm espaço para participar. Hoje vamos conhecer pessoas com deficiência que provaram que acessibilidade e empreendedorismo podem e devem caminhar lado a lado. Histórias que inspiram, ensinam e, acima de tudo, nos lembram: quando a inclusão é real, o futuro é para todos.
Segundo os dados mais recentes do IBGE, divulgados em maio de 2025 com base no censo de 2022, o Brasil tem hoje 14,4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. A deficiência mais comum é a visual, que atinge 7,9 milhões de pessoas. Depois vem as dificuldades de locomoção, que somam 5,2 milhões, de pegar objetos, que afetam 2,7 milhões, e a deficiência auditiva, que atinge 2,6 milhões. Os números também revelam algo importante: a prevalência aumenta com a idade e chega a 27,5% entre pessoas com 70 anos ou mais. Ainda segundo o IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros têm algum grau de deficiência auditiva. Destes, 2 milhões e 300 mil são surdos. A maioria enfrenta dificuldades para acessar serviços básicos, como estudar e, principalmente, conquistar oportunidades no mercado de trabalho. Muitos ainda estão em subempregos ou sem chances de crescimento profissional.
Contar histórias com a voz sempre foi o coração do rádio. Mas como trazer para este espaço a realidade de quem não nos escuta? Esse foi o primeiro desafio na produção desta reportagem. E você sabia que existe diferença entre pessoa surda e comunidade surda? A pessoa surda é o indivíduo com deficiência auditiva. Já a comunidade surda é formada por pessoas que compartilham uma cultura própria, uma língua, como a Libras, e os valores que fortalecem essa identidade. Na Universidade Federal do Ceará, UFC, nasceu o CENOPS, o Centro de Negócios e Oportunidades para a Pessoa Surda. É um projeto de inovação que busca promover igualdade entre surdos e ouvintes, gerando negócios, oportunidades e acesso ao conhecimento por meio da Libras. O CENOPS surgiu justamente para enfrentar barreiras e abrir espaço para o protagonismo da comunidade surda, como explica Josi Gomes, assessora da Coordenadoria de Empreendedorismo da UFC Inova.
E o empreendedorismo de impacto socioambiental tem ganhado cada vez mais espaço justamente porque une geração de renda e inovação a uma missão maior, que é transformar realidades, reduzir desigualdades e valorizar a diversidade. Então, pensar em inclusão significa também reconhecer que a comunidade surda é formada por pessoas que têm talentos, competências e um grande potencial para empreender. O projeto CENOPS, liderado pelo Fábio na UFC, surge exatamente como esse espaço de oportunidades, que mostra que as pessoas surdas não são ou não deveriam ser apenas beneficiárias de políticas de inclusão, mas protagonistas da inovação e capazes de criar negócios que podem impactar positivamente a sociedade.
Mas como tudo começou? O CENOPS nasceu da dor e da experiência de vida do doutor em administração, Fábio Nogueira, atual coordenador do projeto. A coordenadora de parcerias do UFC Inova e vice-coordenadora do CENOPS, Camila Guerreiros, relembra esse início.
Por ser surdo, Ele tinha muita dificuldade de acessar essa área de empreendedorismo, na qual a universidade vem se debruçando há algum tempo e agora está num movimento bem mais amplo, com a criação da agência de inovação, UFC Inova. E o Fábio, então, aproveitou essa dor dele, transformou, fez de um limão a limonada. Então, ele surgiu dessa dor, a criação do Senops, mas toda uma equipe, não só de surdos, como também de ouvintes, todos da comunidade surda, colaboraram para a criação desse projeto. Hoje ele é um projeto de extensão da universidade e o trabalho do Senops ele é bem amplo. Ele está sendo desenvolvido nesse momento. A gente já conseguiu algum resultado no trabalho da capacitação em relação a tudo que um aluno, por exemplo, de graduação, aluno de nível médio ainda, pode aprender em relação ao empreendedorismo.
Fábio é surdo oralizado. Ele conversou com a nossa equipe e fala sobre a importância desse trabalho no Senops.
O Senops é o resultado do trabalho de uma equipe da comunidade surda. Em prol da inclusão ativa do surdo na sociedade. Com o auxílio do empreendedorismo inovador. É uma ferramenta de sustentabilidade social no contexto da comunidade surda. Aumenta as oportunidades no mercado de trabalho e reduz dificuldades para o surdo se comunicar melhor. Aprimora novos conhecimentos e incentiva o público surdo a empreender.
Mas os desafios ainda são muitos. Um deles é o acesso ao conhecimento. Fábio lembra que a Libras é uma língua acessível e que todos deveriam se interessar por aprendê-la. Afinal, esse seria um passo verdadeiro rumo à inclusão.
As palestras realizadas nas escolas têm como objetivo despertar o potencial de alunos da comunidade surda para o mercado de trabalho, inclusive potenciais empresários. É uma forma de incluir, de tratar todos de forma igual, como todos merecem. São muitos os desafios para a comunidade surda. Uma delas é a falta de acesso ao conhecimento. A Libras é uma língua de fácil acesso ao público em geral. Então, as pessoas deveriam despertar esse interesse e assim melhorar a comunicação com a comunidade surda. Isso sim seria uma verdadeira inclusão.
O projeto também está desenvolvendo o aplicativo Senops UFC, que vai conectar a comunidade surda a profissionais de diversas áreas, como médicos, dentistas, arquitetos e advogados, todos preparados para atender em Libras.
Uma outra vertente muito importante do Senops é a criação de um aplicativo. O aplicativo está em desenvolvimento atualmente. A ideia é nós termos nesse lugar um hall de profissionais, surdos ou ouvintes, que consigam se comunicar com Libras, através da Libras, com o público surdo. Então, o surdo agora teria muito mais facilidade de encontrar um cardápio de serviços para ele, desde o advogado, ao médico, ao enfermeiro, psicólogo, profissões em que ele poderia estar sendo atendido. O aplicativo traria essa facilidade para esse cliente surdo.
A atuação do Senops também se estende a escolas, como explica Karen Clark, coordenadora do Clube de Libras UFC e orientadora do projeto.
Ele significa uma iniciativa especialmente elaborada pela comunidade surda e para a comunidade surda. É um projeto voltado à inovação e ao empreendedorismo, sempre considerando o imenso potencial do surdo no engajamento de uma carreira profissional. Nós fundamos esse projeto porque a gente acreditava no valor dessa iniciativa. Atualmente, a gente está contribuindo de uma forma mais direta, pois tanto o Fábio como eu, a gente está realizando palestras para alunos surdos do ensino médio. Esse contato direto com o público os encoraja a não limitar os sonhos deles e a pensar em carreiras e atividades que possam agregar valor às vivências deles.
Ela lembra ainda de um evento marcante, onde pessoas surdas empreenderam no próprio local, reforçando o verdadeiro sentido de inclusão.
Recentemente, houve uma passeata lá na Avenida Beira-Mar, a passeata da comunidade surda, em celebração ao Setembro Surdo, né, que é um mês muito especial, cheio de datas especiais importantes para a comunidade surda. E foi muito bom ver os surdos lá, felizes, se manifestando, e também havia uma parte com ações de empreendedorismo, os surdos vendendo seus produtos, vendendo camisetas, então assim, gostei bastante.
Mas ainda faltam preparo e estrutura em escolas, repartições públicas e empresas. Muitas vezes, a contratação de pessoas surdas esbarra na ausência de intérpretes ou até mesmo na falta de sensibilização de colegas de trabalho. A intérprete de Libras, Cristiane Brasileiro, destaca a sua atuação e de que forma ela contribui para a inclusão. Ela também elenca alguns desafios enfrentados pelos surdos.
Acesso das pessoas surdas à informação e aos serviços em todos os âmbitos da sociedade, que vão desde o acesso a atividades culturais, as idas a consultas médicas de rotina, a ida a uma delegacia para registrar uma ocorrência, a formação acadêmica e até um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher, que é a hora do seu parto, a hora de dar à luz, é a hora de ter o seu bebê e ter garantido ali tudo que o médico vai passar de informações naquele momento, garantir com que essa mãe surda tenha acesso. E o principal desafio para mim, enquanto profissional, é ver que, mesmo com esses direitos garantidos por lei, na prática, eles não são respeitados. Ver também as práticas preconceituosas, por falta de conhecimento. As pessoas, elas não têm, assim, a dimensão de como tratar uma pessoa surda, de como tratar uma pessoa garantindo o acesso, o mesmo acesso que nós ouvintes temos. Essas pessoas surdas também tem o mesmo direito, garantido pela Constituição.
Ela relata uma situação ao acompanhar uma mulher surda que iria realizar um procedimento médico. A clínica não autorizou a mulher surda entrar acompanhada da intérprete Cristiane.
Chegando até essa clínica, no momento que ela ia entrar para fazer o procedimento, na verdade ela iria entrar para aguardar junto com as demais para posteriormente entrar na sala e fazer esse procedimento. A recepcionista, ela não sabia lidar. Eu apresentei a ela a lei que garantia a esta mulher surda o seu direito de ter um intérprete de Libras ao seu lado, fazendo toda a mediação da comunicação. Mesmo assim, ela não aceitou que eu entrasse, foi chamar o médico. O médico veio, também não concordou com a minha entrada. Ele só tirou todas as dúvidas dela na antessala, tirou as dúvidas, perguntou qual era a dúvida que ela tinha. Porém, faltou empatia, faltou respeito. Por quê? Porque ela ficou mais de uma hora sozinha, junto com as demais mulheres aguardando para realizar esse procedimento e sem comunicação alguma.
Inclusão não é apenas um direito, é uma oportunidade de transformar a sociedade e construir pontes para que todos possam gerar impactos positivos. O jornalista Carlos Viana, que é deficiente visual e trabalha em um grupo de comunicação no Ceará, reflete sobre isso.
Muitas vezes, quando a empresa vai contratar uma pessoa com deficiência, ela acha que vai ter ali um gasto de muito dinheiro, milhares de reais, para adaptar aquele ambiente, para adaptar o sistema, para que a pessoa com deficiência possa trabalhar. Na grande maioria dos casos, não é verdade. Essas adaptações podem ter algum custo, mas na maioria das vezes, ou são custos muito pequenos, ou bolsam de graça mesmo, né? Então a pessoa com deficiência, ela pode ser jornalista, ela pode ser médica, ela pode ser advogada, enfim, ela pode atuar na área que ela se sentir mais à vontade. E além disso, é importante a empresa saber que não basta só contratar a pessoa com deficiência. A empresa, ela tem que dar condições para aquela pessoa trabalhar. Ela tem que dar ali o suporte e, acima de tudo, algo que infelizmente a gente não vê acontecendo aqui no Brasil, mas que precisa mudar essa política, é que as empresas precisam ver a pessoa com deficiência como um funcionário, como um profissional e dar a possibilidade que elas possam crescer na carreira.
Ele também recorda sua experiência na FM Dom Bosco, onde começou sua trajetória no jornalismo.
Infelizmente, a gente vê muito nas empresas pessoas com deficiência ocupando aqueles cargos mais iniciais, apenas ali para cumprir a lei de cotas, e ela não tem ascensão dentro da empresa. Às vezes, algum colega consegue mudar de cargo, ou consegue cargo de chefia, e muitas vezes a pessoa com deficiência, ela continua naquele cargo ali por anos e anos, sem ter a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Então, isso também precisa mudar. Pessoas com deficiência, repito, elas podem trabalhar em qualquer lugar, desde que haja essa adaptação. Eu, por exemplo, na época da faculdade, fui voluntário aqui na Rádio Dom Bosco. A gente, na época, produzia programa, apresentava programa, cheguei aí pro ar várias vezes, né? Toda semana a gente ia pro ar com o programa, e a maioria dos ouvintes sequer sabia que eu era uma pessoa cega.
Outra iniciativa da Universidade Federal do Ceará, UFC, é o Centro de Empreendedorismo, o CEMP, um programa de extensão que tem como missão disseminar a cultura do empreendedorismo, apoiar a germinação de novos negócios inovadores, fortalecer o ecossistema de empreendedorismo cearense e promover a formação de competências empreendedoras em estudantes, professores e dirigentes de instituições de educação superior do Ceará.
O empreendedorismo não tem limite. Esther Emile da Silva, de 46 anos, é prova disso. Ela passou um ano e meio no CEMP, depois seguiu para novos caminhos quando decidiu criar a Synclus, uma startup socioambiental, uma edtech que fornece educação inclusiva aplicada à realidade das empresas. Atualmente, ela é CEO da Synclus, palestrante sobre educação inclusiva e educação continuada. Segundo ela, a startup nasceu de um desejo seu de fazer das empresas um espaço mais inclusivo e acolhedor para as pessoas neurodivergentes e para as pessoas com deficiência. Ela fala dos desafios que encontrou ao longo do caminho.
No começo, devido às minhas limitações, porque antigamente eu não... Como eu sou esquizoafetivo, eu sou deficiente intelectual, tenho algumas limitações minhas e também tenho um toque. E também sou neurodivergente e também deficiente, como uma pessoa com deficiência. Então, devido às minhas barreiras próprias minhas, da própria deficiência, as barreiras da minha esquizoafetividade, da minha neurodivergência, eu senti muita dificuldade. Mas eu tive o apoio do meu irmão, do meu pai, na época que era vivo, da minha mãe, e de todos os meus amigos que sempre me ajudaram, me botando para frente, professores da UFC, principalmente a professora Isaura, professora de empreendedorismo lá da UFC, da biblioteconomia, e sempre me apoiaram, me botaram para frente, me ajudaram, tudo que foi necessário.
A startup Synclus oferece cursos voltados para melhorar a comunicação, a empatia e as habilidades de pessoas com deficiência e neurodivergentes, além de consultorias que ajudam empresas a incluir de verdade. Esther fala das capacitações realizadas através da Synclus.
Normalmente é para falar sobre inclusão e diversidade, normalmente são as palestras, e também para, quando eles pedem para mim muito, para dar treinamentos assim para poder facilitar o professor de lá, para poder ele dar um curso, vai dar um próprio professor, orientador, que está dentro da empresa, dar um treinamento para os futuros funcionários PCDs, neurodivergentes, que eles contratam, para, por exemplo, eu dou um curso para eles ficarem mais, como é que se diz, por exemplo, eles aprenderem melhor, que ele dá mais facilidade, por exemplo, mexer num Word, num Excel. A empresa só faz ensinar a metodologia deles, dentro da cultura da empresa, o PCD vai lá, aprende a trabalhar com aquele funcionário melhor, ele se desenvolver dentro da empresa. Então eu dou treinamento mais ou menos para isso, para desenvolver comportamentalmente e psicoeducacionalmente o PCD. É até para facilitar também um treinamento, que é o que nós damos na Synclus. Facilitar para que eles tenham um treinamento melhor, por exemplo, numa concessionária, aprender como é que mexer nas peças, para aquela pessoa com deficiência intelectual chegue lá, uma mais adepto, mais aberto para você receber o treinamento da própria empresa, para que ele aprenda com mais facilidade. No caso, um letramento, que eles pedem muito, tanto para a pessoa que vai dar o curso dentro da empresa, tanto para as pessoas que vão participar do curso, que são os PCDs e os VGs contratados.
Em cada trajetória, o que se vê é muito mais que superação. São histórias que mostram que a limitação nunca foi um ponto final, mas sim o começo de uma nova forma de enxergar o mundo.
E quem traduz isso com o coração é a Esther, que deixa um recado para quem pensa em desistir.
Esse meu sonho, toda a minha luta valeu a pena, porque hoje em dia eu consigo botar pessoas no mercado de trabalho, consigo dar um bom curso, consigo chegar e dar uma palestra. Coisas que eu fazia minha vida toda de graça, hoje eu estou ganhando para isso, podendo manter minha família, ajudar. E hoje em dia, recentemente, eu estive em coma no início do ano, devido a problemas respiratórios por causa da pneumonia e problemas relacionados a lúpus. Eu tive fraqueza muscular, tive hipersensibilidade dos pés, uma parte das pernas, e também por causa disso eu não estou andando no momento, mas estou me recuperando devido à fisioterapia que eu faço 3 vezes na semana, e agora eu vou pretendo fazer 5 vezes na semana para poder acelerar o meu processo de reabilitação e poder voltar a trabalhar, andar, visitar as empresas conforme eu fazia em 2024.
Tudo isso mostra que a inovação não está apenas na tecnologia, mas nas pessoas, nas ideias que nascem da vontade de transformar o próprio caminho e o de quem vem depois. Cada passo, cada novo projeto, cada oportunidade criada é a prova de que a inclusão não é um favor, é o que faz o futuro acontecer.
E é exatamente isso que dá sentido ao nosso tema, inovação acessível, quando a inclusão gera futuro.